Radio Aconchego, pluralidade de vozes.
Qual o som que te alimenta? Que poeiras lhe desgastam as solas dos pés e lhe levam ao caminhar? Você já pensou na arte que é levar o cada dia? 180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito?
Começa agora o nosso programa de arte. Poeira Criativa. Poeira Criativa.
Estamos só esperando você criar
coragem.
Está começando mais um Poeira Criativa, o nosso reiki semanal de cultura na Zona Oeste do Recife. Boa noite, Gus.
Boa noite, Teteu. Boa noite, pessoal aí sintonizado na Rádio Conchego 88.1 FM ou no nosso streaming, né, radioconchego.wordpress.com. Site difícil, mas que aí estamos saindo ao vivo por enquanto, nesse momento. Como tem sido esses dias para tu, Teteu?
Tranquilo, Gus. Tenho tido uns afazeres, estou voltando a estudar. Isso está sendo bem legal. Já fazia um tempo que eu estava afastado dos estudos. E aí, estou com as oportunidades assim, de encerrar uns ciclos, de começar outros também. Então, tem sido um pouco trabalhoso, mas ao mesmo tempo tem sido bem legal, assim, de estar sentindo um estímulo.
E isso vai ser na federal, tu vai estudar na UFP. Então vai dar para almoçar, né? Já sabe onde, já começando a falar da convidada que a gente tem hoje, né? Que hoje vai estar falando um pouco. Já a gente apresenta, né? Sem mais delongas, senão a gente às vezes fica enrolando, acho, né? Tu não tem essa sensação?
Bora, vamos apresentar logo. Então, mas sem vinheta, é isso? Vai a vinheta primeiro? Então, lança a vinheta, Gus.
Troca de ideias no Poeira Criativa.
Se apresenta, mulher.
A convidada de hoje, sua pessoa linda. Meu nome é Joyce, Joyce Paixão, e é Paixão de Verdade, ali na Certidão do Nascimento. Eu sou a gerenciadora do Dashita Alimentos, que fica por trás ali do Colégio de Aplicação da UFPE, que é um restaurante especializado em comida vegetariana e comida vegana. E aí, nos programinhas de hoje, a gente vai conversar sobre algumas coisas, de como foi que chegou aí nessa comida, como é que ela se desenvolve, quais são os aspectos que ela tem.
Massa, então hoje a gente vai estar conversando sobre a arte do cozinhar, né? Isso, a arte do cuidado, a arte da alquimia dos alimentos. Então, em primeiro lugar, Joyce, eu ia pedir, a gente em cada momento vai pedir para você comentar uma pequena frase, certo?
Ok.
Então, eu queria que você comentasse a seguinte frase de José Alberto Braga, que é um escritor português, e ele disse o seguinte: em casa, todos os caminhos levam à cozinha.
Na verdade, para mim, a cozinha é a grande alma de uma casa, né? Normalmente as pessoas, essa arquitetura moderna, né, tendem a colocar uma cozinha bem pequenininha, que é quase um corredor, e uma sala gigante. Quando, na verdade, para mim, como era, né, nas casas antigamente, a cozinha é a grande alma, né, da casa. É lá que é tudo feito com amor, todas as conversas chegam na cozinha, todas as coisas se resolvem na cozinha, porque para mim a cozinha é um lugar de se nutrir, né? Eu não posso ter, não posso existir no mundo se eu não tiver nutrido, e é na cozinha que isso é preparado.
Eu lembro agora que você falou de tamanho da cozinha, né? A cozinha de minha avó lá no sul da Argentina era uma cozinha sala, né? Assim, cozinha, sala, comedor, tudo junto, né? Não tinha uma diferença. Quando ela cozinhava, o espaço era enorme, era o espaço de convivência, onde estava também a TV, embora muito tempo desligada, mas estava a rádio, lembro também da rádio. Essa coisa do tamanho da cozinha, do espaço enorme, né? Não era um espaço menor como é hoje nos apartamentos, as novas casas. E a pergunta agora é: quais são os caminhos que levaram você a trabalhar na cozinha, a ser cozinheira, a ser caranço?
Então, eu cozinho desde muito pequena, né? Eu lembro que eu perdi minha mãe muito cedo, então eu precisei cozinhar muito cedo. E a primeira lembrança que eu tenho é que o primeiro feijão que eu fiz saiu doce. E aí foi uma grande incógnita pra mim, que eu digo, mas eu botei sal no feijão. Eu tinha, o quê? 12, 13 anos de idade. E meu primeiro feijão saiu doce. E depois eu descobri que é porque eu tinha botado muito jirimum. E o jirimum é doce. Então acabou se sobressaindo. E o feijão em si, se você for cozinhar ele sem nada, ele tem uma nuance mais adocicada. Então junto com o jirimum, ele acabou ficando doce, né?
Mas ficou bom?
Ficou ótimo. Menino, com a farinha... Só frita, bota uma farofinha de ovo ali, um copinho com água bem geladinha. Foi a tarde todinha.
Massa.
Então, aí depois, eu faço parte de alguns movimentos sociais desde os 15 anos de idade. Então, sempre, não tem como você fazer um seminário, fazer uma reunião e ninguém aguenta ficar horas e horas sentado, né? Sem comer nada. E aí, desde muito pequena, eu sempre tive essa curiosidade com cozinha, sempre tive talento para cozinhar e sempre tive um problema que, desde pequena, eu não sei cozinhar para pouca gente. Nunca consegui, assim. Hoje em dia está bem pior. Mas mesmo quando eu era mais nova, que eu ia fazer a comida, né, para mim e para os meus irmãos, eu sempre fazia muita comida.
Aí arrumou um restaurante para solucionar esse problema, né?
Não, mas essa história do restaurante é engraçada porque ela começou em 2007, durante a ocupação da reitoria aqui da UFPE. E aí, pô, tinham 200 pessoas, no dia que menos tinha, né, gente? Tinha 200 pessoas ocupando a reitoria. E a gente precisava comer. E era muito complicado, porque a gente conseguiu abrir uma copa, que era um fogão quatro bocas. E era uma copa que não cabiam duas pessoas no mesmo espaço. A gente tinha que fazer um revezamento de gente. E aí eu comecei... aí foi quando eu comecei a fazer a rede, mesmo sem saber. E eu lembro que eu brincava muito. Ah, se nada der certo nas ciências sociais, eu vou abrir um restaurante. E anos depois foi o que aconteceu.
Massa. Então... Mas como foi essa... Porque você foi se dando conta, foi percebendo essa importância, né? Quando tu estava falando da própria questão dos movimentos. Mas como foi o momento da transição mesmo, assim? O momento... concreto, assim, de se dar conta, de decidir, de optar por levar isso como um ofício?
Eu lembro que uma amiga, eu estava bem feliz no trabalho, eu me formei e fui seguir a área, né, trabalhava como coordenadora de projetos, só que eu estava bem feliz e estava ficando doente, né, essa infelicidade estava indo para o meu corpo físico. E aí uma amiga minha disse que tinha um ponto na universidade que a dona queria vender, mas ela queria que se continuasse com a proposta de comida, na época era só vegetariana, ainda não estava nem esse boom do veganismo. E aí ela queria que fosse continuasse com a proposta vegetariana, porque já tinha uma clientela, uma galera que já, né, já ia comer lá, certo? E eu tinha uma grana guardada, porque eu estava fazendo um acordo para ser demitida. E aí pensei bastante, foram, tipo, pedir sessão extra com terapeuta, porque eu não conseguia decidir. Só que aí foi uma coisa que todo mundo dizia: mulher, você conhece muita gente, você cozinha muito bem, né? Uma coisa que não tem como dar errado, né? E aí foi uma escolha. Eu disse: olha, eu tô infeliz no que eu tô fazendo agora. Cozinhar é uma coisa que me deixa feliz, então eu vou arriscar. E aí resolvi comprar o ponto, e aí as coisas foram acontecendo e desenvolvendo.
Você falou, né, que o ponto esse era de comida vegetariana, né?
Isso.
Como foi? Sempre você teve essa, não sei se uma influência, ou esse gosto pela comida vegetariana, ou não gostar da carne, ou, tipo, que momento você decidiu, não, vou fazer comida vegetariana, vou ser vegetariana, e a questão do veganismo também, né? Como que é isso?
Não, quando eu tenho uma dificuldade em lidar com carne vermelha, sempre tive, desde criança. Depois de grande, foi que eu vim descobrir que, na verdade, eu tenho intolerância. Eu não produzo, meu corpo não produz uma enzima que digere a carne vermelha. Depois de ter sofrido, porque as pessoas têm essa coisa, tem que dar carne para a criança tem que comer carne para ficar forte. E eu não conseguia comer. Então, para mim, já era impensável trabalhar com carne vermelha, tipo hambúrguer. A carne vermelha em si, porque me incomoda, o cheiro me deixa enjoada. Então, tipo, tem vários pratos da culinária tradicional nordestina que eu simplesmente nunca comi, porque eu não consigo, assim, o cheiro já me deixa nauseada. Ficou uma comida vegetariana porque era uma condição, não era nem necessariamente uma condição, mas era uma coisa que ela queria, né, que continuasse, porque já tinha um pessoal que dependia, porque não tinha, né, quando ela tinha esse lá, só tinha ela e mais uma outra moça que vendia comida vegetariana. E aí a comida vegetariana remete para mim um outro pensar político, entende? Então eu disse, não, então eu vou topar e vou seguir essa história. Com o tempo, acho que um ano e meio depois, foi que começou a demanda dos veganos, porque os próprios vegetarianos que eram clientes acabaram se tornando veganos e, tipo, boca a boca, né? Vem um e outro, as pessoas começaram a me cobrar isso, né? Ó, mas não tem uma opção sem leite ou sem mel, né? Ou sem ovo, né? Principalmente nas sobremesas e salgados. E aí foi quando eu fui começar a estudar para poder ter essa outra opção para quem é vegano.
Massa. Gus, faz um favor, mostra qual é a próxima música que vai rolar. Pronto, então, Joyce, a gente pediu para ela trazer três músicas que ela gosta de ouvir enquanto tá cozinhando, né? Enquanto isso. Tá fazendo sua alquimia. Então, eu queria que tu dissesse qual a gente toca primeiro das três e brevemente dizer por que gosta de escutar essa música.
Então, a gente pode começar com o mantra do Ravi Shankar, que eu escuto ele todos os dias de manhã. É a primeira música que eu escuto quando eu chego no Dashita, é um mantra para poder me harmonizar, para começar a preparar a comida. Então, acho que seguindo a ordem, a gente pode começar por ele.
Então, só porque eu quero, a gente está de volta ao Poeira Criativa 11º, falando com Joyce, uma conversa literalmente apetitosa. Então, vamos para a segunda parte da nossa entrevista, certo? Joyce, eu vou pedir para você comentar a seguinte frase. Essa frase é de Mia Couto, que é um escritor lá de Moçambique, que ele falou o seguinte: cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero ou veneno.
Mas é isso. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma frase que minha mãe sempre dizia, que é: você pode chegar com todo o amor do mundo, né, com um remédio que vai salvar a vida de uma pessoa, mas se você não falar, né, se você não fizer isso com amor, com carinho, ela não vai tomar. E você pode chegar com o pior veneno para dar para ela, mas se você chegar com amor e com carinho, ela vai tomar. E a cozinha é isso. Uma das preocupações que eu tenho no Da Cita é estar sempre bem. Por isso que eu falei, a primeira música que eu chego e coloco é um mantra. Porque eu preciso me harmonizar para poder fazer uma comida harmonizada para as pessoas. Cozinhar, o problema é que a gente hoje é tudo muito mecânico. Então eu preparo um miojo, eu como um enlatado, eu como uma comida processada, industrializada. Mas a cozinha em si, o alimento, a vida do você conseguir transformar o alimento, né, em comida, porque tem uma diferença, alimento é uma coisa, comida é outra. Você transformar um alimento em comida é um ato de amor e de carinho. Ou pode ser ao contrário, né? Aquela pessoa que você está com raiva, você faz a comida com raiva da pessoa. É bem provável que, se você for uma pessoa mais sensível, a pessoa vai sentir aquilo na comida. Eu tinha alguns clientes que percebiam quando eu não estava bem, pelo gosto da comida, pela vibração da comida. Eles vinham, eu podia estar com a cara mais feliz do mundo, aí eles vinham e perguntavam: o que é que está acontecendo? Você está bem? Pela vibração que a comida tinha.
E assim, tu falando, eu acho até bonito, uma coisa bonita e interessante, assim, né? De você... Porque o Da Cita, eu percebo, que eu também frequento, né, o lugar, e eu percebo que tu tem uma relação diferenciada com quem frequenta, né? Tu falaste agora, né? As pessoas percebem quando eu tô de tal forma. Então, é uma coisa que você não vê, em geral, tão facilmente, né, essa relação entre quem tá... Quem faz a comida dentro de um estabelecimento, como um restaurante, por exemplo, né? Você tá ali e quem chega e é como se naquilo que você... Que está sendo servido, há uma troca, né? Entre você e quem tá lá, porque também é uma relação de proximidade, essas coisas.
Eu costumo dizer que a comida é um dos maiores presentes que eu posso dar para uma pessoa. Então, tipo, cada cliente que vai no Da Cita, eu posso não saber o nome de todo mundo, porque eu tenho uma mania safada de chamar todo mundo de meu bem, docinho, florzinha, mas eu sei quem é aquele cliente, eu sei a história daquele cliente, né? Então, a comida para mim é um presente, né? Eu preparo a comida com carinho porque ela é um presente que eu dou. Tanto que, por exemplo, na hora do almoço, mesmo que eu não esteja no Da Cita, em outro lugar, tipo, vou para um almoço na casa de uns amigos, eu tenho muito mais satisfação em ver as pessoas sentadas comendo do que necessariamente de comer. Tanto que boa parte das vezes eu não como minha própria comida, porque a relação que eu tenho com ela é outra. O que ela me alimenta não é a parte física dela, é a parte energética dela que me alimenta. Então, é o que eu fico brincando, né? Eu digo: a comida fala comigo. Ela é meu presente, então eu não vou mexer nele, porque eu tô doando ele para outra pessoa.
É, tu falaste, né, no começo, de que tu tinha chegado meio como, além de por tua experiência de vida na cozinha, por um movimento social, pela ocupação, né, no 2007, na Federal. Qual é a importância política da alimentação saudável hoje, né? De cozinhar comida saudável, alimentação saudável.
Eu não consigo desconectar ou se alimentar bem de todas as outras coisas que acontecem na nossa vida, né? Por exemplo, você precisa, no mínimo, comer 3 vezes ao dia. Durante 3 vezes ao dia, você está fazendo uma escolha de quais são os produtos que você vai consumir. Né, se você está consumindo um produto orgânico que vem, né, de uma produção, né, de uma agricultura familiar, ou se você vai estar consumindo um produto que é industrializado, né, que sabe-se lá como é feito, né, que usa animais como testes. Você tem um monte de comida que a gente simplesmente não sabe o que é. Quando eu comecei a fazer a comida vegana, e aí eu precisei me debruçar mais em rótulos, em nomes, foi quando me veio uma grande sacada que, basicamente, a gente não sabe o que come. Se você pegar qualquer embalagem de produto, tem uns nomes gigantes, assim, que você não sabe o que é. E aí eu tenho um amigo meu que é químico, e aí eu saí pegando todos esses nomes e fui para casa dele para ele me explicar o que era cada coisa e o que era cada composto. né? E esses compostos vêm de um processo de degradação do meio ambiente. Então, tem determinados tipos de comida, que é um pacotinho de 300 gramas, que no processo dela é usado 10, 12, 15 litros de água para serem feitas. Então, quando você come, você está escolhendo que tipo, né, em que lugar do mundo você quer estar. De onde é que você está falando? Não é só o que a gente veste ou com quem a gente anda ou qual é a nossa orientação política. O que a gente come reflete também nossas escolhas políticas, o nosso ser no mundo.
E também tem uma coisa de que a gente não tem educação nutricional, né? Isso que você falou de você não sabe ler uma etiqueta. Que são essas quantidades de químicos que botam? Ou colorante que parece morango, ou tal coisa que parece tal coisa. Por que tem sabor A e não tem baunilha, tem, ou não tem uma fruta? Tem não, sabor, né? Parece que tem um, alguma coisa que tem como um sabor, ou como uma imitação de um produto que, na verdade, deveria estar aí, presente. Eu fico, me pergunta, assim, eu fico, por meu trabalho também, perguntando sobre isso, sobre como a gente desconhece, não tem uma ideia. E muita gente nem se pergunta, né? Algumas pessoas se perguntam e se preocupam, mas tem um monte de pessoas que não estão nem aí assim, com a alimentação, e é uma coisa super importante, né? Desde criança até adulto, né? Até uma pessoa idosa, o jeito de se alimentar vai ser muito diferente, sua vida, vai mudar sua vida se se alimenta de uma forma diferente, né? Não é uma pergunta.
Massa. Então, Joyce, tu... Então, tu sente que a gente... A nossa história... se torna também a história do que a gente come. A história do que a gente come se cola com a nossa história.
Tem uma frase, eu não lembro quem é, que diz: nós somos o que nós comemos. E é isso, né? A gente é o que a gente coloca na boca. Desde, e aí eu não estou falando, nesse aspecto, eu não estou falando nem no aspecto energético da coisa, mas no aspecto nutricional. É, por exemplo, eu tenho 31 anos. A minha geração é a geração do boom dos industrializados. E aí, pra mim, uma das coisas que eu percebi é que, por exemplo, o vício de açúcar é um dos piores vícios que tem. Eu precisei passar por um tratamento de desintoxicação e eu consegui parar de fumar. Eu consegui parar de fazer um monte de coisa. Mas o não comer açúcar foi extremamente difícil. Porque eu cresci comendo, né, aquelas propagandas ricas em vitaminas, ferros e sais minerais. Então, as mães realmente acreditavam que aquilo dali era rico em vitaminas e em sais minerais. Só que elas não consideravam a quantidade de açúcar, de sódio, de emulsificante, de corante que tinha. Então, a geração, eu vejo mães com crianças de meses dando Coca-Cola na mamadeira para a criança, sabe?
E eu conheço. Sério? Tu visse isso?
Eu vejo isso direto.
Uma mamadeira preta.
Mamadeira com Coca-Cola para criança. E eu tenho um monte de afilhados. Eu tenho vários afilhados que são criados de maneiras diferentes. E é perceptível a diferença das crianças com quem as mães têm uma preocupação em preparar a comida da criança, sabe? Em sentar para comer com a criança. E as crianças que comem biscoito com refrigerante na frente da televisão. É muito, se você parar para observar, são crianças completamente diferentes. Né? Então, por exemplo, eu tenho voltado, porque não adianta você preparar para o coleguinha, né? Você tem que fazer para si. E aí a experiência que eu tenho feito comigo é que, por exemplo, agora eu fui cortando um açúcar, eu não consigo mais tomar coisas com açúcar. Né? Eventualmente eu como chocolate, porque, mas assim, é um doce que me incomoda. Né? A minha papila gustativa fica incomodada. E o contrário acontece com os meus clientes, porque quando eu preparo o bolo da fruta, sem ovo, sem leite, né, com açúcar escuro, né, um açúcar não processado, e as pessoas têm dificuldade em gostar, porque dizem, ah, mas não é tão doce. Mas não é, porque o paladar delas está num extremo de doce salgado. Né? Não é o bolo que tem menos açúcar, é o paladar delas que está acostumado a um doce e a um salgado extremo, por causa da grande quantidade de açúcar e corante que a gente consome.
É engraçado, eu senti isso no período, eu passei o quê? Entre 4 e 5 anos sem comer carne. Né? Então, eu percebi isso muito fortemente, porque no primeiro ano eu sentia muita falta e precisava substituir por alguma coisa que tivesse um gosto forte, um ovo ou um queijo coalho ou alguma coisa, soja imitando. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu comecei a ter mais capacidade de sentir sabor do arroz, né? O sabor de tal ou de tal vegetal, de perceber as diferenças na salada. E aí eu comecei a não sentir mais tanta necessidade de ter aquela figura, assim. É como se a carne, que é uma figura muito temperada, muito forte, ela não deixasse mais espaço, né, pra todo o resto de coisas, assim. Eu senti muito isso, assim, nesse processo. É, mas, Gusto, acho que a gente deve já ir pra próxima música. Acha, né?
Não, a questão não é a carne. Se você pegar um pedaço de carne e cozinhar ela sem nada, ela é uma borracha. A questão são os temperos industrializados que a gente consome. O problema não é a carne em si, né? Assim, né? Dentro dessa questão de perceber o gosto. O problema é que a gente consome muito aqueles temperos prontos. E aquilo dali tem uma alta concentração de sódio. Então, esse gosto que você sente necessidade não é da carne. Esse gosto que você sente falta é do processado.
Também, né? É verdade. Então, sem quinó, sem sazon,
sem
nada. É isso aí, a gente...
É, tenta fazer o clássico. Alho, cebola e coentro. É um... Você descobre um mundo de possibilidades com alho, cebola e coentro.
Show de bola. Então, vamos para a segunda música. Escolha e comente.
Eu tenho uma música que eu escuto todos, eu literalmente escuto todos os dias. As meninas que trabalham comigo, eu acho que já não aguentam mais. Chico César, elas devem não suportar mais ele. Que é Respeitem os Meus Cabelos Brancos. Eu tenho uma tradição religiosa e por essa tradição religiosa o que dizem pra mim é que eu tenho... É, quem me acompanha é uma senhora, né? É uma avó. Por isso que eu tenho essa habilidade pra cozinha. E essa música todos os dias me lembra exatamente de onde é que eu venho.
Eu quero pichain, deixa, se eu quero claro.
Eita, só que eu não sei o nome.
Eita.
Se eu não te amasse tanto assim. Oi, boa noite, eu sou Miriam. Eu queria ouvir a música de Ivete Sangalo, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, porque marcou o momento da minha gestação. É a música que eu canto pro meu filho.
Talvez não visse flores por onde
onde eu vim. Dentro do meu coração.
Agenda cultural, blá 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 blá.
Posso falar, Gus? Posso, né? Massa, eu gosto de falar, então vou começar com a agenda cultural dessa semana maravilhosa. Vamos começar com a quinta-feira, dia 14, então é depois de amanhã. Às 14 horas, a gente vai ter um evento da Constelação Familiar para todas e todos, no SIS. Então o SIS, que é onde fica a rádio, aqui o Centro Integrado de Saúde. Constelação Familiar é uma prática integrativa, uma prática de terapêutica, que é super interessante. Então, nesse dia 14, na quinta-feira, às 14 horas, aqui no Centro Integrado de Saúde.
Só lembrar que é de graça, né?
De graça.
Bom, quinta-feira também, 16 horas, aqui vai passar a publicidade do restaurante da Chita. É, portas do colégio de aplicação na Várzea, né, no bairro da Várzea, vai ser universitária, né? Vai ter um debate sobre a conjuntura política atual com o Levante Popular da Juventude e Epson Malaquias, que é docente do Centro de Educação da UFPE, também de graça. Vai ter comidinhas, né? Vai ter esse prato que a gente está falando, vegetarianos, veganos, tudo isso vai estar lá acompanhando o debate
sobre esse momento político, né, que a gente está vivendo agora. Então, um debate com o movimento popular, com o professor também, que também está envolvido com as ações. Algum comentário, Joyce? Não. Então, vamos para o próximo evento. No mesmo dia, às 17 horas, na Galeria Mau Mau, na rua Nicarágua, 173, Espinheiro. Vai ter... é perto da Rua da Hora. Vai ter a Noite dos DJs Silenciosos. Então, a iluminação da Mau Mau com uma performance inédita. 7 DJs da cidade proporão imersão espacial através da manipulação ao vivo de imagens. Aí vai rolar lançamento de 2 livros de César Migliorin, A Menina e, inevitavelmente, Cinema, Educação Política e Mafuá. Novamente, de graça, às 17 horas, na quinta-feira. Rua Nicarágua, 173, no bairro do Espinheiro. E na sexta, Gus?
Sexta-feira, 15, né? A partir do meio-dia, vai ter a Feira Agroecológica Espaços Verdes, lá na rua Hinaldo Xavier, bem pertinho da Conde de Boa Vista e Rua da Aurora. A partir das 15, oficina de composteira orgânica caseira. E a partir das 17h30, no mesmo lugar, no marco da feira, né? Vai ter a exibição de curtas, 3 curtas. O Triângulo da Vida, Abuela Grillo e Água Boa. Porque eu conheço e porque eu vejo os nomes, os 3 curtas são sobre água, sobre o tratamento da água, sobre a água, né? A chuva, sobre essa temática. A gente já vem falando desse espaço, né? De divulgação, de consumo. Então, quem quiser chegar, é um espaço massa, legal. Tem sempre produtos agroecológicos. Tem a galera da Tabacaria Polígono, a galera da Cerveja Carranca. Tem um pessoal de Chaguatão também fazendo produtos agroecológicos e oferecendo também sabonete, outros tipos de produtos e alimentação massa. Tipo, bem gostosa, barata e vegana, vegetariana.
Nessa pegada da gente ter o cuidado com as coisas que a gente usa, né? Que consome, que usa no nosso corpo e de graça.
Mais uma de graça.
Não um sabonete, né?
Não, é de graça ir lá. Está lá, não custa nada. E o lugar ficou massa, porque eu fiz um grafite, um mural em uma das paredes, porque na rua cortadinha, fiz um mural muito, muito bonito, muito bonito.
Massa. E no mesmo dia, que é o dia da sexta-feira, às 22 horas, Polo Várzea. Sempre na Várzea, né? Sempre rolando alguma coisa na Várzea. Lá na praça a gente vai ter Arte e Cultura Viva, uma celebração e culto à Jurema Sagrada. Então, os grupos convidados vão ser o Coco Verde e Melancia, o Raízes do Capibaribe, que também
é.
E o Coco Juremado. Então, Coco na Várzea, às 22 horas da sexta, de graça. Então é isso, né? Agenda cultural, porra, tá bem, Tá bem interessante essa semana. Tá?
Essa semana
uma
foi
uma das melhores.
É de graça, né?
É. Massa, então vamos. A terceira parte da nossa conversa. E aí, Joyce? A próxima frase é a seguinte: é uma frase do escritor português, essa de Queiroz. Certo? Ele diz: um homem põe tanto de seu caráter e de sua individualidade nas invenções da cozinha como nas das artes.
Eu nunca tinha visto essa frase dessa de Queiroz. Mas é, as pessoas tendem a achar, na verdade, o trabalho, o ato de cozinhar, se não for uma coisa gourmetizada, né? Se não for no restaurante que você paga, tipo, R$500 para comer duas colheres de arroz com alguma coisa, tende a ser um trabalho diminuído, né? Tende a ser um trabalho colocado de lado, só nada. Só tem que comer e come qualquer coisa. Mas o ato de cozinhar em si, por exemplo, quando eu vou preparar o almoço do dia, que a gente trabalha cada dia, né? Com um almoço diferente, além da questão nutricional, eu me preocupo com as cores que vão ter no prato, como essas cores vão ser apresentadas, como essas cores vão ser dispostas. E eu lembro uma vez que a gente fez uma noite especial de temaki, e aí eu fiz um temaki com pimentão colorido, e teve um menino que ficou teimando, porque ele não queria comer. Porque ele disse que estava tão bonito, né? Porque eu usei um pimentão amarelo, vermelho, verde, né? Com a água e tudo. E eu disse, não, meu filho, mas como? Você não pediu? Ele fez, não, mas eu não vou comer, porque está muito bonito. Isso é uma obra de arte. Eu digo, ah, você tira uma foto e come, né? Para também não estragar a comida. Então, quando você pensa, pensando a arte como um conceito mais amplo de produção, né? Não só de conhecimento, mas de vivência, de estar no mundo, o ato de cozinhar é tanto um ato... Tanto quanto compor uma música, pintar um quadro, né? Quanto escrever um livro. A produção artística, quando se cozinha, é uma produção artística tão válida quanto, mas que é escanteada. Então, por exemplo, eu pinto quadros e eu também cozinho. Então, tem quadros meus que parecem, né, que a comida é que me inspira. São as cores, né? Que as pessoas não sabem que, por exemplo, o açafrão no século XVI era usado para fazer tinta. Ele não era usado como tempero, né, para o lado de cá. Ele era usado para fazer tinta. A beterraba é usada para fazer tinta. O rabanete é usado para fazer tinta. Então, quando você pensa nisso, a cozinha ela vai... Como, né, foi a primeira pergunta, a cozinha é a grande alma. Você produz arte, você produz amor, você se alimenta, você alimenta o universo... Né? Você se constitui enquanto ser completo cozinhando, comendo e estando dentro de uma cozinha.
É, e a gente poderia viver sem música, mas não poderia viver sem comer, né? Também sem se alimentar, né? Embora seja, acho meio triste viver sem música, sem, sei lá, cinema, foto, pintura, mas alimentação a gente vai ter, tem que ter, senão a gente não vive. A pergunta que eu queria fazer é: quais são os elementos que inspiram você para criar um prato? Para fazer uma comida, assim, que elemento para criar um prato novo, né?
Então, quando eu digo qualquer coisa, as pessoas tendem a não acreditar. Mas é qualquer coisa. Estar sentada na frente do dachita, ver uma árvore, sabe? Ficar observando uma árvore, ver uma folha caindo, ver uma criança passando. Tudo isso serve de inspiração. Porque, como eu falei, o cozinhar é um ato de estar conectado. E, de verdade, eu converso com a comida e com as plantas. Então, por exemplo, quando o rapaz chega, né, com a feira das verduras, muitas vezes eu nem sei o que é que eu vou fazer pro almoço, mas aí eu olho para elas e são elas que dizem para mim, ó, isso aqui vai ficar bom assim, vai ficar bom assim. A música me inspira bastante, eu tenho uma conexão sonora muito grande, então, às vezes, quando eu olho assim, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu tendo a colocar uma música, parar um pouquinho, sabe, tentar perceber o que é que aquilo está me trazendo. E os clientes também, né? As pessoas vêm uma coisa, outra. E é muito engraçado, porque tem gente que chega lá e faz, eu não sei o que é que eu quero comer. Escolha pra mim. E aí, quando eu vou produzir o prato daquele cliente, eu vou produzir aquele prato observando quem é aquele cliente. O que é que aquele cliente traz, né? Quem é aquela pessoa. E isso me inspira pra, por exemplo, produzir o prato dele, que ele não consegue escolher o que quer.
Massa. E o que tu... Como tu se sente quando tá criando? O que tu sente?
Então, é muito engraçado, porque quando eu tô criando, eu me sinto em êxtase. Né? Quando eu tô na cozinha, eu me sinto, eu me sinto preenchida. Então eu tô feliz. Se você chegar no da Chita, né, antes de abrir, né, até 10h30 da manhã, que é quando eu tô produzindo, eu vou estar no da Chita cantando, pulando, sabe, mexendo na panela. Cozinhar pra mim é o que me traz felicidade, é o que me completa. Durante essas horas em que eu estou cozinhando, é o que me completa. Entende? E me inspira muito mais. Tipo, a minha cozinha acaba sendo retroalimentada por ela mesma do que, por exemplo, assistir. Hoje em dia tem uma série de programas, né, de culinária. Mas a maioria desses programas são com elementos que não fazem parte da minha realidade. Então eu não vou procurar, sabe, um elemento lá de longe quando eu tenho aqui banana comprida, batata doce, inhame, macaxeira, jerimum, sabe? Eu não vou sair para procurar um couve-flor que está fora da época e está me custando R$26 o quilo, entende? Eu preciso trabalhar com o que está ao meu alcance, que é a minha realidade próxima.
Que é um aspecto da arte mesmo, né? Assim, que é essa coisa de... Que é uma coisa que eu e Guz, a gente conversou muito durante o processo da construção desse programa, que é de tentar buscar não aquela arte que está no conceito, nos museus ou nos grandes espetáculos, né? Não aquela arte que tem aquela áurea de diferenciação, mas buscar a arte que está muito ligada a esse dia a dia, que está ligada aos elementos que a gente tem ao nosso redor, né? E que é massa, a gente vê que em vários dos âmbitos das artes, grandes obras foram construídas a partir disso, né? Grandes revoluções foram construídas a partir do momento que as pessoas olharam para o chão, onde pisavam assim, e começaram a perceber os elementos, né, que tinham concretos ao seu redor. Assim, eu fico com essa sensação. Então, dentro dessa questão toda, a pergunta que a gente queria fazer também é... Até esse momento, né, porque ainda não é um processo acabado, mas até esse momento, qual seria a sua obra-prima?
Eita, foi difícil. Minha obra-prima. Minha primeira obra-prima foi conseguir fazer um bolo de chocolate. Agora, daqueles bons, assim, porque tem um monte de bolo de chocolate. E as pessoas. Quem é vegano, a minha grande. Porque eu não sou vegana, eu ainda fico escapulindo de vez em quando. Mas quem é vegano, eu tenho um apreço, porque as pessoas ficam, mas eu não posso comer um bolo, eu não posso comer isso. E pra mim, a minha primeira grande obra, assim, que quando eu terminei, eu fiquei, meu irmão, me garanti, foi um bolo de chocolate, que na verdade foi uma torta que eu fiz. Eu consegui deixar o chocolate durinho, né, pra colocar ele por cima. E aí foi um bolo, uma torta de chocolate, com recheio de chocolate, cobertura de chocolate e calda de maracujá por cima. Que ficou assim. Chegou um momento que eu não tava querendo colocar pra vender, porque eu tava querendo ficar com ele, assim, só olhando. Esse foi uma...
Vegano, no caso.
Vegano. Sem ovo, sem leite, sem nada. E uma outra obra, deixa eu ver, é quando eu consigo fazer um bolo de amendoim. As pessoas têm um preconceito com amendoim. Né? E um amendoim é barato, você consegue fazer leite, consegue fazer biscoito, você consegue fazer tudo, absolutamente tudo com amendoim. E aí, quando eu consegui fazer um cozido, foi um cozido de amendoim com feijão branco.
Eita porra!
Foi um cozido de amendoim com feijão branco, né? E banana comprida, assim, que ficou. E eu fiquei muito feliz, porque as pessoas disseram que isso é uma das coisas mais gostosas que eu comi na minha vida. Muito obrigada por ter feito isso. Eu acho que essa tem um monte, mas eu acho que essas duas foram acho que realmente me deixaram bem, bem completa, assim.
Massa, massa. Como é que a gente tá de tempo, Gus? Tá acabando. Então acho que chega a hora daquela perguntinha especial.
Uma pequena vinheta.
Lança a vinheta, então.
Me vieram muitas imagens, assim, na verdade. Ter poeira criativa que inspira, né? Poeira criativa que coloca um brilho, que abre portas, que sacude, assim. Que a gente olha pra uma poeira que tá lá, parado, que não é nada, assim. Mas o olhar diante daquilo, a gente pode ver uma constelação. Entendeu? Poeira criativa é muita coisa. Poeira!
Poeira Criativa,
ocupando os corações dos nossos ouvintes. Bem, vamos agora para a nossa pergunta de $1 milhão. É a pergunta que vale tudo. Então, de bate-pronto, sem pensar demais também, mas a pergunta que a gente sempre faz para quem chega aqui é: para você, o que é Poeira Criativa?
Esse negócio de ser rápido não funciona, mas é inovação. É a primeira palavra que me vem.
Mas assim, eu rápido digo a resposta, mas se quiser desenvolver, fique à vontade.
Então, para mim, a primeira palavra que me vem é essa, inovação, mas... Ok, eu consigo pensar bem rápido. Mas eu consigo pensar no processo de resistência. Né? Um processo, na verdade, é um processo cotidiano da construção da resistência. E não pensando resistência numa coisa mais ampla, sabe, que tem nos livros de história, mas pensando resistência num processo micro. Num processo micro de existência. É isso.
Show de bola. A gente ainda tem mais uma música, né? Pronto, então, despedindo, né?
Acho legal que Joyce dê os dados de contato da Chita, que explique bem onde ele fica, por se quem não sabe, que não está ouvindo. Que come, assim, que venda o lugar, que convide as pessoas a chegar lá, porque acho que é bem importante, né? Ter a pessoa aqui que está trabalhando, fazendo arte, sobrevivendo, que é uma coisa que a gente fala, né? Essa da sobrevivência, com a arte a sobrevivência, né? É arte de sobreviver. Então, que ela fale um pouco disso, da Chita, para convidar, aí dar o contato do Facebook, não sei, tem e-mail, blog, né? E a gente se despede já do programa hoje, né?
Tanto da Chita fica exatamente atrás da quadra do Colégio de Aplicação da UFPE. Não tem erro, tem uma parada de ônibus a 50 metros da entrada da Chita. E convidar todas e todos a conhecer, né, tendo a certeza que o da Chita é um lugar em que a comida é preparada com muito carinho, sabe? É uma comida preparada com amor. É uma comida preparada, eu digo às pessoas que eu aplico o reiki na comida, as pessoas confundem com outras práticas religiosas, mas na verdade é tentar fazer com que as pessoas se conectem com elas mesmas para elas poderem entender onde elas estão no universo. E aí convidar todo mundo para conhecer, a gente funciona de 11 às 18 horas, uma vez por semana a gente tem sempre uma noite temática com a culinária, né, que a gente vai buscar em outros lugares do mundo e faz uma adaptação para a culinária vegetariana e vegana. Vão ser todas e todos muito bem-vindos.
Pronto, Joyce, então muito obrigado por estar aqui conosco. Acho que Gus com certeza concorda, assim, que foi foda, assim, foi uma conversa muito gostosa. Saborosa, literalmente. Então, quer falar algo, Gus?
Porque fiquei com muita vontade de agora ir, já, tipo, não tem uma abertura especial hoje, chanta para o pessoal de...
Eu trouxe bolo para vocês, um bolo vegano,
então,
de maçã,
acabar esse programa,
cravo e canela.
Não, é isso. Obrigado, Boano. Obrigado, Joyce, por sua presença. Obrigado, Teteu, por sua presença também. Queria apresentar uma música que eu coloquei agora, que eu vou colocar, que o nome é Gualicho. Gualicho, que é o de Patrício Rey. Qual foto? Faltou Maria Bethânia, não mexe comigo? Faltou? Ah, então desculpa, esqueça o que eu falei, eu não falei nada, desculpa.
Então a gente vai encerrar com a terceira música que a gente tinha pedido pra Joyce trazer. Então, no processo já de encerramento, de dar tchau, pedi que tu diga qual é a música aí.
Essa é a música Não Mexe Comigo, da Maria Bethânia, que pra mim é uma música de fortalecimento mesmo. É uma música de dizer, eu sei onde é que eu estou no mundo, eu não estou sozinha no mundo, e quem está comigo também vem de um processo de resistência, que é o da Chita, é todos os dias, que é o que é aqui a rádio, é estar resistindo todos os dias de uma maneira diferente.
Zereis, caboclo, goiadeiro. Mãos de cura, morubixabas, cocares, arabatanas, curares, flechas e altares, a velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, e todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos. O poeta me contou. Não mexe comigo,
que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe não, não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo e me ensina o baile das ondas e canta, 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 canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que cobre meu corpo, garante meu sangue e minha garganta, o veneno do mal não acha passagem. E meu coração, Maria, acende a sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento, cavalgo no raio de Ansã, giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em Fez. Voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço o cruzeiro do sul com a tocha da fogueira de João, menino, rezo com as três Marias. Vou além, me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas, durmo na forja de algum, mergulho no calor da lava dos vulcões, corpo vivo de Xangô. Não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde vou que o santo me leva. É por onde vou que o santo me leva. Eu não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde vou que o santo me leva. É por onde vou que o santo me leva. Medo não me alcança, no deserto me acho, faço cobra morder o rabo, escorpião virar pirilampo. Meus pés recebem bálsamos, ungüentos suaves das mãos de Maria, irmã de Marta e Lázaro, no oásis de Betânia. Pensou que eu ando só? Atente ao tempo. Não começa, não termina, nunca, é sempre. É tempo de reparar na balança de nobre cobre que o rei equilibra, fulmina o injusto e deixa nua a justiça. Eu não provo do teu fel, não piso no teu chão, e pra onde você for, não leva meu nome não. E pra onde você for, não leva meu nome não. Eu não provo do teu fel, eu não piso no teu chão, e pra onde você for, não leva meu nome não. E pra onde você for, não leva meu nome não. Onde vai, valente? Você secou, seus olhos insones secaram. Não vem brotar a relva, cresce livre, verde, longe da tua cegueira. Teus ouvidos se fecharam a todo som, qualquer música. Nem o bem, nem o mal pensam em ti. Ninguém te escolhe. Você pisa na terra, mas não a sente, apenas pisa, apenas vaga sobre o planeta. E já nem ouve as teclas do teu piano. Você tá tão mirrado que nem o diabo te ambiciona. Não tem alma. Você é o oco do oco do oco do sem fim do mundo. O que é teu já tá guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. O que é teu já tá guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu. Eu posso engolir você só pra cuspir depois. A minha fome é matéria que você não alcança. Desde o leite do peito de minha mãe até o sem fim dos versos, versos, versos que brotam do poeta em toda a poesia sob a luz da lua que deita na palma da inspiração de Caymmi. Quando choro, se choro, é pra regar o capim que alimenta a vida. Chorando eu refaço as nascentes que você secou. Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio. Eu ando de cara pro vento, na chuva, e quero me molhar. O terço de Fátima e o cordão de Gandhi cruzam meu peito. Sou como a haste fina, qualquer brisa verga, nenhuma espada corta. Não mexe comigo, eu não ando só. Eu não ando ando só, eu não ando só. Não mexe não.